Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 31. A carta que lançou por terra o cocheiro Jorge era uma despedida da filha, declarando a seu modo os motivos que arrastavam naquela viagem clandestina. Educação, temperamento, insuficiência de meio social, tudo isso ressaltava das palavras que a infeliz dirigia ao pai. Este, porém, nada viu nem compreendeu senão que a filha abandonava a casa paterna, e tanto bastou para fulminá-lo. Laura, todavia, mostrava-se na carta muito comovida e fazia ardentes promessas de boa duta. Nada serviu para suavizar o golpe. O pobre homem permanecia de bruços no chão. Gabriel correu a socorrê-lo, arrastou-o até a cama e conseguiu com dificuldade estendê-lo sobre ela. Jorge não dava acordo de si, tinha o rosto congestionado. A situação tornava-se cada vez mais penosa. Gabriel chamou várias vezes por ele, acudiu-lhe vigorosamente os ombros. Na... O homem continuava inanimado, a tirar da garganta uns grunhidos aterradores. O rapaz correu então à sala, abriu as janelas. Estava aflito. Precisava de alguém que se encarregasse do cocheiro, porque ele não podia deixar de ir a bordo. Mas o silêncio da rua desesperou-o. A tarde fechava-se de todo, e os primeiros lampiões constelavam o arrabalde com a sua luz ainda vermelha. Gabriel deu lume a outros bicos de gás e resignou-se a aguardar os acontecimentos. A cabeça andava-lhe áiruda, estalava de febre. Entretanto, urgia tomar qualquer resolução. Aquele homem podia morrer ali, se lhe não ministrassem prontos socorros. Era preciso descobrir um médico. Que falta fazia o Gaspar naquela ocasião? O Gabriel havia já resolvido sair, a chamar algum vizimbo, quando ouviu tocar a campainha do jardim. Indisse ele, como se esperasse por quem batia. E pouco depois entrava na sala Genoveva, pelo braço de Alfredo. A viúva do comendador Moscoso vinha sufocada de ansiedade. Estimo que chegassem, exclamou Gabriel. Assim que o viu, precisava sair imediatamente e não tinha ânimo de deixar aqui este pobre homem sozinho. Tenho a bondade de ficar com ele. Não, faça favor, gritou Alfredo, segurando-lhe o braço. Nós também temos pressa. O patrão espera-me esta noite e não posso faltar. É um caso grave de moléstia da filha. Por hoje estou farto de mistificações, arre. Desde as 2 da tarde que ando numa badoura. A Genoveva sonhou que a filha partia hoje e quis vir cá. Chegamos às 3:30 e encontramos a casa totalmente fechada. Daí fomos imediatamente à de seu padrasto e ninguém lá nos pôde esclarecer patatavina. Já tínhamos perdido as esperanças quando, ao recolher-nos de volta, encontramos perto do matadouro o cocheiro Jorge, que se compadeceu de ansiedade desta ideia da pobre mãe e disse-lhe: Senhora, devo falar com franqueza? Se quiser encontrar sua filha, tome Bolkenbot vá a bordo do paquete francês Mensageur, que parte hoje para a Europa. Dona Ambrosina segue na companhia do Dor Gabriel. Eles aqui não podiam continuar a viver juntos. Nós, como o senhor pode calcular, não esperamos por mais nada e seguimos para o Cais Faroux. Gastamos um bom tempo na viagem. Não apareceu um carro e tivemos de tomar um bonde da linha Vila Isabel, que é a pior das linhas de bondes. Quando chegamos à praia, passava das 5, tomamos um escaleiro e dissemos ao catraeiro que nos levasse a bordo do tal paquete. O homem obedeceu, mas em viagem declarou-nos talvez não nos deixassem entrar, porque era natural que já tivessem levantado ferro. Foi justamente o que sucedeu. Não chegamos a tempo, o mar estava contrário. O escaleiro jogava mais do que andava. E ao tiro das 6, eu e Dona Genoveva, vimos o mensageiro largar para fora da barra. Ela chorava que nem uma criança e, como não havia jantado, cipiou as sentianças e vágados. Contudo, exigiu de mim que acompanhasse imediatamente até Teca. Não contávamos encontrar ninguém, ao senhor pelo menos, já o fazíamos em caminho para o estrangeiro. Gabriel, porém, cortou-lhe a palavra. A notícia da saída do paquete acabava de esmagar-lhe a última esperança. Mas com todos os diabos, gritou ele, segurando a cabeça com ambas as mãos. Parece que há um gênio diabólico a tramar contra todos os meus atos. Alfredo e Genoveva retraíram-se assustados com os gritos do rapaz. Este continuava a gragar, muito agitado em todo o comprimento da sala. Eu pensei que o senhor estivesse a par de tudo, disse timidamente a mãe de Ambrosina. Não estou a par de coisa alguma, minha senhora. Leia essa carta de sua filha, ela talvez elucide a situação. Pode também ler a outra dirigida a mim, afinal esta? Acrescentou ele, ajuntando do chão a carta de Laura, Esta foi a que pôs aquela mísera criatura no estado em que se acha. Alfredo e Genoveva armaram os competentes óculos e dispuseram a proceder à leitura das cartas de Ambrosina. Jorge soltou um ronco mais forte e deu uma estremeção com todo o corpo. Só então foi que Genoveva reparou para a vigorosa figura do cocheiro sair estatelada sobre a cama. Valha-me Deus, que tem este homem? Exclamou ela, espavorida. Sua filha poderia responder muito melhor do que eu. Disse Gabriel, possuindo-se agora de tristeza. Minha filha. Mas o que fez ela a este homem? Fez simplesmente todo o mal que lhe pôde fazer. Roubou-lhe a sua única esperança, a sua única consolação. Esse homem que a senhora Ivy era um homem feliz, um honesto cocheiro. Vivia do seu trabalho, amassava o seu pão com o suor de todos os dias. Não desconfiava de ninguém. Porque a ninguém prejudicava, tinha consciência limpa e o coração alegre. Mas um dia lembrou-se de proteger uma desgraçada que encontrou na rua, perseguida por um doido que a queria matar. A diga, o terror e a embriaguez haviam-na prostrado, ele não hesitou, carregou com ela para casa, deu-lhe um talher à mesa e um lugar na cama de sua filha. Genoveva sentiu vontade de chorar. Alfredo havia já compreendido a situação e saiu imediatamente em busca de médico.
Pois bem,
continuou Gabriel, sempre possuído de urna grande mágoa. A protegida do cocheiro, logo que se sentiu melhor, pagou todos os desvelos recebidos, seduzindo e arrastando consigo a filha do seu benfeitor. O que me faltará saber? Exclamou Genoveva em sobressalto. Gabriel grunhou. A vítima de Ambrosina deixou ao pai essa carta que a senhora tem às mãos. O desgraçado caiu fulminado ao lê-la e creio que nunca mais se levantará. Sua filha o matou. Valha-me Deus.
Ai.
Repetia a desventurada mãe, achegando-se cheia de comoção para o corpo de Jorge. E enquanto lhe desafrontava ela a garganta e o estômago, Gabriel monologava um canto, com uma voz arrastada e confusa, como se estivesse delirando. Não via aquilo de ficar ali, profetizava ele. Outras vítimas seriam arradas a ignomínio e a maior morte por aquela malvada. E ela, triunfante e cínica, iria por diante, envenenando com seus lábios todas as bocas que a beijassem, secando no teu peito, insaciável de luxúria, a púbere flor de todos os 20 anos que encontrasse no caminho. Arcanjo ou jumento, suas asas só para baixo serviriam no voo, e um dia final, quando lhe caísse a máscara formosa, o mesmo inferno haveria de repudiá-la com asco. Jorge permanecia imóvel. Tinha os olhos muito abertos, fitos e raiados de sangue, a boca torcida, mostrando parte da dentadura, que se destacava do negrume das barbas e arbas e da roxidão da cara com um sorriso abominável. Genoveva ajoelhara-se ao lado da cama e dizia entre dentes a oração dos moribundos e dentes a oração dos moribundos. Ao fundo da alcova, Gabriel Del derramava sobre os dois um olhar dolorido e vago. Postura e gesto. Tudo nele dizia grande desapego à vida e uma completa ausência de si próprio. Apoiava-se ao móvel com o cotovelo e com a mão correspondente amparava a cabeça em desalinho. Havia mais indiferença do que mágoa na sua graciosa boca mal cerrada. A febre punha-lhe tons cor-de-rosa na palidez das faces e a sombra transparente dos seus trigueguenhos banhavam-lhe a fisionomia num doce e flúvio levedado de ouro. Quem o visse naquele instante tomá-la-lo-ia por um prematuro asceta, cujo espírito apenas roçasse de leve pela terra, distraído e ligeiro repouso dos seus voos místicos. No silêncio da alcova palpitava monotonamente o balbuciar das orações de Genoveva. De repente, Gabriel abriu a chorar numa explosão de soluços e afastou-se para o jardim com o rosto escondido nas mãos. Quando Alfredo voltou com o médico, Jorge havia já morrido. E pouco depois o amante de Ambrosina vagava pelas ruas, sem consciência do tempo nem do lugar. Como todo aquele que sente uma decepção de amor, comprazia-se ele em deixar levar à toa, arrastado pelos seus próprios desgostos. Enquanto errava pelas ruas, lhe patinava no espírito, com os chapéus em brasa todas as saudosas recordações da sua extinta aventura.
Dores!
A noite enchia a natureza de mistérios. O arrabal de dormias. Polícias dispersos cabeceavam encostados pelas esquinas ou ressonavam à soleira das portas fechadas. Por entre uma nuvem de pó, os varredores da rua desenhavam-se confusamente, como espectros, a noite envelhecia, e as primeiras névoas da madrugada iam galgando as serras, que cercam o Rio de Janeiro num círculo de granito. Uma mulher, vestida de branco e com os cabelos soltos, passeava de um para o outro lado da calçada. Gabriel reparou que havia entrado na cidade.